I now give the floor to His Excellency Manuel Salvador Dos Ramos, Minister for Foreign Affairs and Communities of São Tomé and Príncipe.
Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, distintos ministros e chefes de delegação, senhoras e senhores delegados. A República Democrática de São Tomé e Príncipe associa-se aos demais Estados presentes neste grande Fórum Mundial para felicitar Vossa Excelência pela vossa eleição à presidência desta 66ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A vossa eleição é prova do reconhecimento dos países membros da nossa organização, da experiência de mais de 30 anos que Vossa Excelência e o seu país, o Estado de Catar, colocaram ao serviço da paz e segurança internacionais, da promoção do desenvolvimento sustentável e de uma cooperação dinâmica e multiforme entre países em desenvolvimento e da busca permanente de soluções para os grandes desafios que se colocam à diplomacia multilateral do nosso tempo. As nossas felicitações são igualmente extensivas, sim, Sr. Presidente, pela importância do tema, o papel da mediação para a resolução de conflitos por meios pacíficos e pela sua pertinência e atualidade, deve merecer a atenção de todos os presentes, de modo a que os resultados das reflexões e debates que fizermos, enquanto esforço coletivo, sirvam de suporte ao exercício eficaz do papel das Nações Unidas na governação democrática mundial e na aplicação coerente e consequente desses mecanismos a favor de uma paz cada vez mais duradoura e de um mundo mais seguro. Felicitamos o Sr. Ban Ki-moon pela sua reeleição para o cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas e pelo esforço e destreza com que tem conduzido os destinos da nossa organização, cujos desafios e responsabilidades na presente conjuntura internacional se afiguram cada vez mais ingentes. Rendemos a justa homenagem ao Presidente cessante, Sr. Joseph Deiss, da Confederação Suíça, que durante os últimos 12 meses assegurou com zelo e abnegação à presidência da nossa organização. Sr. Presidente, senhoras e senhores delegados, o tema escolhido para esta 66ª Sessão da Assembleia Geral oferece-nos a oportunidade para, coletivamente, refletirmos profundamente sobre qual tem sido o impacto da mediação internacional na resolução de conflitos que assolam as várias regiões do nosso planeta. Devemos aduzir a esta reflexão o papel central das Nações Unidas, que as Nações Unidas devem desempenhar na mediação dos conflitos internacionais. Este exercício deverá nos conduzir à formulação de propostas concretas suscetíveis de reforçar as capacidades da nossa organização nessa matéria. Se a mediação como método de resolução de conflitos entre Estados começou a ser abordada em 1907 sob a forma dos bons ofícios e mediação e na base da Convenção para o Regulamento Pacífico de Conflitos Internacionais assinada em Haia, os relatórios das Nações Unidas consagrados às operações de manutenção da paz relembram que o restabelecimento da paz visa os conflitos em curso e se esforça para os desacelerar através da diplomacia e da mediação. Os frequentes recursos à mediação internacional, como técnica da saída da crise enquanto traços característicos fundamentais do Regulamento Pacífico de Conflitos, nem sempre têm correspondido às nossas expectativas e produzido os resultados esperados. É por esta razão que São Tomé e Príncipe pensa que, em vez da mediação internacional se contentar com o estatuto de peacekeeper, ela deve evoluir para assumir o papel de um ator incontornável de peace building. Cabe, neste caso, às Nações Unidas a responsabilidade de cuidar do que parece ser hoje uma inclinação para a profissionalização da mediação internacional, que relega para o plano secundário os instrumentos jurídicos ratificados pelas instituições vocacionadas para lidar com os sujeitos do conflito em presença. A definição do estatuto jurídico do mediador, a definição da metodologia das mediações e um melhor envolvimento de diplomatas experimentados e de especialistas em direito internacional afiguram-se-nos como passos necessários e importantes nesse domínio a trilhar no futuro pelas Nações Unidas. O Estado de São Tomense tem acompanhado com preocupação o crescente clima de crispação do ambiente internacional, caracterizado pela proliferação de reivindicações em várias regiões do mundo, algumas delas com caráter violento e destruidor. Esta preocupação é tanto maior quando temos a nítida sensação de que há uma potência em subalternizar em tais circunstâncias os mecanismos de que dispõem as Nações Unidas para lidar com essa matéria com maior eficácia e mais rigor. Lamentamos o facto de não ter havido uma parceria responsável entre a União Africana e o Conselho de Segurança das Nações Unidas para a resolução da crise que se abateu sobre a Líbia. Urge, por isso, que reforcemos o papel das Nações Unidas, reforçando todo o sistema, processo esse que não deverá se prolongar, incluindo o Conselho de Segurança e alguns dos seus organismos especializados, de modo a que possam estar em consonância com as aspirações e exigências do mundo moderno. Senhor Presidente, senhoras e senhores delegados, em 9 de julho deste ano, a África viu nascer mais uma nação livre e independente, a República do Sudão do Sul. A República Democrática de São Tomé e Príncipe, que já reconheceu o Estado do Sudão do Sul, felicita esse povo irmão por esse feito heroico e deseja aos seus dirigentes pleno sucesso na edificação de uma nação pacífica e próspera. De igual modo, apelamos a toda a comunidade internacional para, num esforço conjugado, apoio às novas autoridades e os atores políticos desse país a preservarem a soberania nacional do novo Estado, a promoverem o clima de unidade nacional e a estabilidade política. Senhor Presidente, senhoras e senhores delegados, a África Oriental enfrenta uma crise alimentar grave, crise essa provocada por fenómenos que escapam ao controle dos homens e também pelo conflito político-militar ainda presente em algumas regiões da Somália. É obrigação de todos nós contribuir, e sendo longa, para que uma solução duradoura seja encontrada para esta grave situação. O Governo de São Tomé e Príncipe proclama a sua disponibilidade em participar em ações que concorram para o alívio do sofrimento das populações dessa região. Associamos a nossa voz às dos demais Estados-membros das Nações Unidas para apelar à comunidade internacional a disponibilizar mais recursos financeiros para apoiar os esforços de normalização da situação nessa região. No caso particular da Somália, o nosso apelo vai no sentido do aumento da ajuda pública ao desenvolvimento desse país. Senhor Presidente, senhoras e senhores delegados, as Nações Unidas têm no rol dos seus passivos a pendente questão do Sahara Ocidental, tendo para o efeito adotado inúmeras resoluções tendentes a solucionar esse conflito que opõe o Reino de Marrocos à Frente Polisário. O Estado santomense gostaria de ver as duas partes regressarem à mesa das negociações e exorta as Nações Unidas a continuarem com os esforços de recenseamento populacional, de acordo com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações Unidas, com vista à conclusão deste longo processo negocial. Senhor Presidente, senhoras e senhores delegados, a democracia tem a virtude de dar voz aos povos para escolherem por voto popular, livre, direto, secreto e transparente nas urnas, os seus dirigentes. As revoltas populares que tiveram início em janeiro deste ano, no norte de África, expressaram os sentimentos e a vontade dos povos da Tunísia, do Egito e da Líbia de virarem a página da sua história contemporânea. É com esta convicção que o Estado santomense reconhece os novos poderes instalados nesses países como representantes legítimos dos respectivos povos. Saudamos a presença do Conselho Nacional de Transição no seio das Nações Unidas e apelamos às autoridades desse país a conduzirem um processo de transição pacífica e inclusivo, de modo a garantir a paz, a estabilidade e o progresso social nessa parcela do continente africano. Todavia, São Tomé e Príncipe é da opinião que as mudanças políticas não devem se processar de forma violenta e elas devem ocorrer sem pressões ou ingerências de quaisquer espécies. Entende também que para esses processos devem ser associados os países vizinhos. Senhor Presidente, senhoras e senhores, o Médio Oriente continua a ser sacudido por uma onda de sem precedentes de conflitos no interior das fronteiras de alguns países que o integram, bem assim como ao nível mais amplo da região. Se na Síria, no Iêmen e no Bahrein, os respectivos povos exigem reformas institucionais do Estado, assistimos, no entanto, o perdurar do conflito israelo-palestino. São Tomé e Príncipe reafirma o seu apoio ao direito do povo palestino de se dispor ele próprio dos seus destinos, assim como defende a existência de um Estado de Israel de acordo com as pertinentes resoluções das Nações Unidas. Aproveitamos este fórum para apelar ao governo dos Estados Unidos da América e à União Europeia no sentido de exercerem sua influência para que as autoridades israelitas cessem o estabelecimento dos colonatos nos territórios ocupados. Senhor Presidente, senhoras e senhores, o embargo comercial imposto a Cuba há décadas constitui um motivo de grande preocupação para os nossos países, entre os quais São Tomé e Príncipe. Apelamos ao levantamento dessas sanções, a fim de que Cuba possa participar em pés de igualdade com os outros Estados da comunidade internacional no processo da construção de uma sociedade internacional mais equilibrada e justa. Senhor Presidente, senhoras e senhores delegados, a nossa segurança global é vital para o desenvolvimento sustentável dos nossos países. Os riscos que notamos no mundo, hoje no mundo, e particularmente os crimes transnacionais como a pirataria, o tráfico, a comercialização de armas e a droga, constituem para São Tomé e Príncipe, país com uma vasta extensão de fronteira marítima, situado no Golfo da Guiné, razão para uma forte preocupação. Estes fenómenos são ameaças que não podem ser escamoteadas e obrigam a uma maior interação nossa com os Estados com os quais partilhamos esta vasta extensão marítima e a nossa adesão aos mecanismos de prevenção, gestão e resolução de conflitos e o combate à criminalidade organizada com vista a garantir a nossa segurança coletiva. A propósito, gostaríamos de ressaltar nesta ocasião a realização em São Tomé e Príncipe, em março do corrente ano, da 32ª reunião do Comitê Consultivo sobre Questões de Segurança na África Central, patrocinada pelo Departamento de Desarmamento das Nações Unidas, através do seu Centro Regional de Lomé. Gostaríamos, de igual modo, em nome do Estado de São Tomé, agradecer o Sr. Secretário-Geral da ONU, Dr. Ban Ki-moon, pela decisão acertada e oportuna que tomou, a fim de dotar a África Central do seu próprio Bureau, decisão que, estamos convencidos, contribuirá grandemente para a dinamização e desenvolvimento das ações que visam prevenir, gerir e resolver eventuais conflitos na região e ajudar os países a fazerem face às eventuais ameaças às suas respectivas soberanias. Senhor Presidente, senhoras e senhores delegados, as profundas transformações operadas na cena política internacional, resultante das mudanças estruturais na economia mundial, impõem a países como São Tomé e Príncipe novos desafios. O meu país, na sua condição de microestado insular, defende o maior acesso dos países em vias de desenvolvimento às oportunidades que se apresentam no plano internacional, em particular a possibilidade de obter a maior ajuda pública ao desenvolvimento e facilidades para a atração de investimentos externos. Senhor Presidente, senhoras e senhores delegados, é nossa responsabilidade coletiva tomar medidas para fazer face aos efeitos nocivos das mudanças climáticas, garantir a continuidade do mecanismo de desenvolvimento limpo, principalmente para os países menos desenvolvidos, ao mesmo tempo que registamos com apreço e a disponibilidade política dos Estados-membros em prosseguir na via da construção do necessário consenso para se alcançar resultados significativos e juridicamente vinculativos em Durban, na próxima Conferência das Partes, garantindo assim o segundo período do compromisso do Protocolo de Quioto. Porém, as alterações climáticas têm provocado desequilíbrios nos microclimas do nosso país, com consequências dramáticas sobre a nossa produção interna, o que constitui uma ameaça à segurança alimentar em São Tomé e Príncipe. Nessa perspectiva, e com o intuito de combater este flagelo, a sociedade civil de São Tomé vem defendendo a necessidade de se aprofundar em um estudo das causas e dos efeitos nefastos das alterações climáticas em São Tomé e Príncipe. Para o cumprimento deste desiderato, as autoridades do meu país gostariam de continuar a contar com prestimosa colaboração e disponibilidade até agora manifestadas pela comunidade internacional em geral e, em particular, pelos organismos especializados do Sistema das Nações Unidas. Senhor Presidente, senhoras e senhores delegados, não poderia terminar esta intervenção sem abordar a situação ao longo dos 12 estreitos, tal como tem vindo a acontecer desde 2009 em relação à OMS e tendo em conta que Taiwan dispõe não só de um enorme potencial, mas também de uma população na ordem dos 23 milhões de pessoas, a sua participação nas agências especializadas das Nações Unidas poderia constituir um substancial contributo para a comunidade internacional. A este propósito, apelamos às competentes instâncias das Nações Unidas a agirem no sentido de se buscarem vias e meios com vista a garantir a participação de Taiwan em algumas agências e mecanismos do sistema, nomeadamente na Organização Internacional de Aviação Civil e na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. a República Democrática de São Tomé e Príncipe acabou, no quadro da consolidação do seu processo democrático e da alternância do poder em São Tomé e Príncipe, acabou de realizar mais um ato eleitoral por sufrágio universal, direto e secreto. O novo Presidente da República eleito entrou em funções no dia 3 de setembro. No plano interno, o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe empreende no âmbito do seu programa ações que visam reduzir a pobreza, o crescimento económico e as reformas institucionais, nomeadamente no domínio da justiça, cujo propósito é o reforço das capacidades das instituições democráticas e o desenvolvimento do país. Relativamente aos objetivos de desenvolvimento do milénio, cuja data fixada pelas Nações Unidas será 2015, a República Democrática de São Tomé e Príncipe fez progressos significativos, particularmente nas áreas da educação e da saúde. Reconhece, no entanto, que esforços deverão ser ainda desenvolvidos para que a meta desejada seja atingida. Para a realização desses objetivos, é o desejo do nosso Estado continuar a beneficiar do apoio contínuo e multiforme da comunidade internacional. Termino reiterando a disponibilidade do Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe para participar no esforço de mobilização da vontade, de vontades e sinergias para a materialização dos princípios e nobres objetivos que não criaram a criação das Nações Unidas. Muito obrigado pela vossa atenção.